Senhor presidente, senador Mazzarino do Cavalcante, na tarde de hoje a Câmara dos Deputados irá realizar debate e votação muito importante a respeito do Código Florestal Brasileiro. E eu gostaria de assinalar hoje a contribuição de grandes cientistas brasileiros para este debate, até porque o Senado Federal terá, em seguida, a votação realizada na Câmara, a responsabilidade de examinar em profundidade o Código Florestal. E, sobre este assunto, é interessante, gostaria de informar a todos que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e a Academia Brasileira de Ciências colocaram a contribuição em 122 páginas no seu site sobre o tema O Código Florestal e a Ciência, Contribuições para o Diálogo, que representa o resultado de inúmeros encontros que a SBPC e a ABC realizaram com grandes cientistas brasileiros, e dentre esses está o professor Aziz Absaber, geógrafo e grande cientista brasileiro da Universidade de São Paulo, que inclusive enviou-me um texto que eu gostaria de assinalar, dada a sua importância em alguns dos trechos principais. Do Código Florestal para o Código da Biodiversidade, diz o professor Aziz Absaber, em face do gigantismo do território e da situação real em que se encontram os seis macrobiomas, Amazônia Brasileiro, Brasil Tropical Atlântico, Cerrados do Brasil Central, Planalto das Araucárias e Pradarias Mistas do Brasil Subtropical, e de seus numerosos mini-biomas, faixas de transição e relictos de ecossistemas, qualquer tentativa de mudança no Código Florestal tem que ser conduzido por pessoas competentes e bioeticamente sensíveis. Um pouco mais adiante, neste documento, cuja íntegra peço seja transcrito nesta tarde, senhor presidente, regimentalmente, diz assim o professor Aziz Absaber: nas mudanças que se pretende fazer para o atual Código Florestal, existem alguns tópicos extremamente criticáveis. Ao se discutir o tamanho de propriedades familiares, definiu-se as mesmas como tendo de dezenas de hectares até 400 hectares, fato que significa que todas as pequenas e médias propriedades produtoras ou parcialmente aproveitadas até 400 hectares poderão ser totalmente desmatadas. O fato de considerar o espaço de propriedades familiares até um nível de 400 hectares é um absurdo total. Trata-se de uma excessiva flexibilização que poderá produzir um mosaico derruidor de florestas ao longo de rodovias, estradas, riozinhos e igarapés. Um cenário trágico para o futuro em processo no interior da Amazônia brasileira. No entanto, propriedades de 100 a 400 hectares que conservassem um razoável percentual de matas no seu entorno poderiam receber esquemas parecidos com o projeto RECA na borda dos remanescentes florestais. RECA significa reflorestamento econômico concentrado e adensado. Fato que não foi considerado nem de passagem pelos idealizadores e relatores de um novo Código Florestal, razão pela qual deixamos aqui, além de uma crítica que julgamos absolutamente necessária, uma proposição de acréscimos de atividades para pequenas e médias propriedades familiares. Lembrando que quem faz críticas tem que elaborar propostas bem planejadas para resolver as situações consideradas negativas. Anotamos ainda que a ideia de reduzir para 15 metros faixas de proteção de florestas beiradeiras mini-biomas ripários têm um caráter extremamente genérico e de duvidosa aplicabilidade. A nosso ver, não é possível limitar generalizadamente as áreas beiradeiras em termos de alguns metros de largura. Pelo contrário, é necessário considerar os fatos relacionados a igarapés, riozinhos-rios e parás, grandes rios. A impressão que se tem é de que, determinando uma largura geral para a proteção, estaríamos possibilitando desmates no nível de tons interflúvios de colinas ou encostas de pequenas serranias amazônicas. Existe toda uma aula a ser dada sobre essa problemática que tende a criar cenários extremamente caóticos em relação ao futuro, a diferentes profundidades de tempo. Um comentário quase final. Não se faz qualquer projeto de interesse nacional pensando apenas em favorecer de imediato só uma geração do presente em termos de especulação com espaços ecológicos, mesmo porque somos de opinião que devemos pensar no sucesso de todos os grupos humanos ao longo de muito tempo. No caso, uma questão de bioética com o futuro, sem pensar na grande capacidade que o conjunto das imensas florestas zonais preservadas da Amazônia tem em relação ao clima do planeta Terra, assunto que preocupa todos os pesquisadores sensíveis do mundo. Gente que espera que o Brasil faça uma proteção integrada da maior área de vegetação florestal que ainda resta em regiões equatoriais e subequatoriais do mundo. Será muito triste, cultural e politicamente falando, senador Mozarildo, que pessoas de diversas partes do mundo, ao lerem as mudanças absurdas pretendidas para o Código Florestal, venham a dizer que fica comprovado que o Brasil não tem capacidade para administrar e gerenciar a Amazônia, ainda que em outros países haja um interesse permanente em adquirir por preços irrisórios as madeiras do território amazônico. Tristes frases que vêm sempre sendo ditas ao sabor de trágicos acontecimentos ocorridos em nossa principal área de vegetação florestal, que se estende por alguns milhões de quilômetros quadrados. A utopia de um desenvolvimento como máximo de florestas em pé não pode ser eliminada por um princípio em função de mudanças radicais do Código Florestal, sendo necessário pensar no território total de nosso país sob um ampliado e correto código de biodiversidade, um pensamento que envolva as nossas grandes florestas, Amazônia e matas tropicais atlânticas, o domínio das caatingas e... Vou concluir, senhor presidente, planaltos centrais com cerrados, cerradões e campestres, os planaltos de araucárias sul-brasileiros, as pradarias mistas do Rio Grande do Sul e os redutos e mini-biomas da costa brasileira, do Pantanal Mato-Grossense e das faixas de transição e contrato coriáreas de todos os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos brasileiros. Assim, senhor presidente, gostaria aqui de requerer que seja transcrito na íntegra para que todos os senadores e toda a opinião pública possa conhecer a contribuição do professor Aziz Absaber e recomendo a todos também que leiam a contribuição tão significativa da SBPC. Muito obrigado, senhor presidente.